Saúde em Foco. Temas importantes da área da saúde em discussão aqui no Saúde no Ar.
Estamos sim, sempre com foco na saúde, na qualidade de vida. Esse é o projeto Saúde no Ar, levando para você informação de qualidade baseada em evidências. E a poluição do ar, gente, matou mais de 7 milhões de pessoas em todo o mundo no ano de 2012. Isso de acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde. A poluição afeta o chamado conforto ambiental, que proporcionado pelo paisagismo, e também prejudica, entre outras coisas, a vegetação, que é fundamental para a qualidade de vida da população, mas tem um impacto direto também na saúde, é o que vamos ver aqui. São nossos convidados para trazer para você, ouvinte do Saúde no Ar, o esclarecimento sobre esse tema, a doutora Neuzair Araújo Viana. Ela é pesquisadora em saúde pública pela Fiocruz, é doutora em análise de risco e poluição, e também o professor José Augusto Saraiva Peixoto, arquiteto, urbanista, mestre em engenharia ambiental. Então já deu para ver que estamos aqui com pessoas que realmente estão antenadas, estudando e pesquisando esse tema. Eu começo com Neuza aí dizendo que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa, eles que são colunistas, colaboradores do quadro que a gente tem muito carinho, que é o Meio Ambiente e Saúde, toda quarta-feira, numa parceria com o Grupo Germen. Professora, bom dia, prazer recebê-la aqui.
Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, conversando com os ouvintes, né, podendo esclarecer qualquer dúvida e trazendo alguns dados da nossa cidade. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Então,
risco na poluição, né? Risco na qualidade de vida com base na poluição. Já a gente traz esses dados. E o paisagismo tem tudo a ver. Uma cidade com mais árvores, com mais ambientes verdes. Faz muito bem, não é, professor?
Tranquilo. Bom dia a todos também. Estamos aqui para colaborar com os interesses sobre isso. Qualidade de vida, humanizar as cidades, né? Arborização e a preservação de áreas verdes é muito importante para o conforto.
Pois é, e será que o nosso ouvinte está preocupado com isso? Deveria, se não está na pauta do seu dia, entre as suas preocupações, o cuidado com o meio ambiente, é preciso ter, né? Temos algumas iniciativas, inclusive Salvador assinou, né, um pacto com a União Europeia para soluções em clima e energia, mas muita coisa ainda precisa ser feita. Então, vamos aos dados com a professora Neuzair, como é que está a nossa qualidade? Quando falamos em risco, estamos falando exatamente do quê, professora?
A poluição do ar nas cidades é algo que é real, né? Primeiro porque existe uma fonte importante de poluição, que é a fonte veicular. Então, o transporte, ele é responsável, ele é o principal responsável pela poluição urbana, né? E a gente tem em Salvador, tem uma grande frota de veículos, né? E desses veículos ainda tem muitos movidos a diesel. E o diesel é o grande vilão da poluição atmosférica urbana.
Esse é um dos fatores que comprometem a qualidade do ar e a qualidade da saúde. Tivemos, então, essa iniciativa. Salvador mudou um pouco o seu panorama de mobilidade, colocando aí outras formas de transporte coletivo, inclusive o metrô, isso facilitou. Mas, em termos gerais, estamos bem? Se eu pudesse perguntar, como é que está a qualidade do ar que eu estou respirando? Não, agora estou aqui no estúdio com vocês, mas na cidade como um todo, como é que está o nosso ar?
A qualidade do ar, Patrícia, no estúdio, assim, a gente fala que a qualidade do ar, ela concentra uma vez e meia a poluição do ar externo. Né? Então, isso também precisa ser controlado, né? Os espaços têm que ser ventilados periodicamente, para que não concentre esses poluentes que vêm do meio externo. Então, a poluição que a gente chama de poluição outdoor, essa que está nas ruas, ela sofre uma variação ao longo do dia, né? A depender das fontes emissoras. Aqui em Salvador, a gente tem locais que são mais impactados pela poluição do ar, né? Principalmente locais onde circula uma frota muito antiga, locais onde circula muitos veículos pesados. Por exemplo, a gente tem ali a região de Barros Reis, Pirajá, que são regiões ainda que têm bastante impacto da poluição do ar, porque ali circula ainda tem uma frota de veículos pesados, né, que circulam inclusive para o porto de Salvador. Então, e além de tudo, é uma área que também a arborização né, ela ainda precisa ser melhorada.
Ou seja, planejamento, né, professor Saraiva? A cidade é única, mas ela tem suas especificidades e a cidade, como toda, como gestão, precisa pensar nisso e trazer soluções viáveis para dar conta dessa demanda e dessa necessidade. E como é que nós estamos? O que é possível fazer? Qual é a sua visão?
Não, Salvador tem um privilégio, né? Pelo fato de estar na área bem litorânea e é quase que uma península, ela é cercada de águas, né? Pelo Oceano Atlântico a leste e Baía de Todos os Santos a oeste, existe uma brisa marinha constante. Então, esse fato minimiza um pouco esses traumas de outra cidade como São Paulo ou uma Belo Horizonte, por exemplo, que tem pouca aeração, né? Eu falo assim, para dispersão do ar. No entanto, as fontes poluidoras existem. E as árvores, elas colaboram muito, porque elas são fábricas de oxigênio, né? Elas diariamente estão produzindo oxigênio, e esse renovado facilita a vida de todos nós. Agora, nossa umidade do ar também é muito intensa, então as pessoas que têm problemas de rinite e outras alergias e tal, elas sofrem muito, porque a gente respira quase água na cidade, né? Então, gera problema para as pessoas. Então, cura para quem tem rinite alérgica e tal é sair de Salvador, é morar num lugar mais árido, digamos assim.
Ouviu aí, não é, Carlos Prazeres? Sair de Salvador, será que por aí você que mora aqui no bairro da Liberdade, um bairro com muita população, muita coisa, está satisfeito com a qualidade do ar? E qual pergunta você deixa aqui para os nossos convidados? Bom dia. Oi, Carlos, está na linha?
Oi, alô.
Bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia.
Está com retorno aí, está me ouvindo?
Estou ouvindo, Patrícia.
Diga. Sua pergunta.
O seu tema aí é, inclusive, resgatando algo que as paroquianas esqueceram, a campanha da fraternidade, os biomas. Né? E eu quero dizer que lá em Nazaré das Farinhas, o meu terreno, o meu quintal, tem aproximadamente 4 mil metros e tem mais árvores do que muitas fazendas de 4 mil tarefas que as pessoas se preocupam em ganhar dinheiro vendendo carvão, a qualidade de vida, ao visual, a proteger o seu rio, proteger o lençol freático, tá? E a minha pergunta para ir para a família da mesa, né, para o pessoal da mesa, é quanto à minha opção. Eu tenho 8 anos que eu tenho um carro e nunca botei gasolina, porque eu também penso não só no valor, né, mas também penso na qualidade do ar, né, na poluição menos que o álcool faz. Se eu estou certo em fazer isso, e pedir aí ao INEMA, cadê a salvação do Rio Jaguaripe, aproveitando aí o ensejo não só do ar, mas também do meio ambiente como um todo. Obrigado aí e um abraço, Patrícia, pela escolha do tema.
Ok, Carlos. Então, ele está certo ou está errado? Pergunta o Carlos.
Carlos, muito obrigado pela sua participação. E o que você traz para a gente é uma das iniciativas que a gente deve estimular, né, em toda a população. Primeiro, se você tem um carro, precisa utilizar o carro, você tem que procurar utilizar um combustível menos poluente. É, então, assim, se a gente fala de um combustível menos poluente, hoje é o álcool. Né? O ideal é que esses carros passem no futuro a ser elétricos. Já existem os carros elétricos, mas infelizmente ainda não acessível, né, à população. Mas já é uma política mundial de que renove essa matriz energética e que esses carros cada vez mais comecem a utilizar tecnologias mais limpas. Então, parabéns pela sua iniciativa, é isso aí. Se tiver que usar o carro, né, procurar um combustível mais limpo.
Olha, e trazendo para os nossos ouvintes, deve terem ouvido também no noticiário, recentemente, não sei se na Alemanha, houve uma feira de automóveis mostrando que o futuro é bem próximo. Já tem várias iniciativas, né? Carros que não usam mais combustíveis fósseis e tem uma outra forma também de utilizar outra forma de energia, pensando inclusive nisso. Então, estamos nessa perspectiva. E no paisagismo, professor Saraiva, há também iniciativas desse ponto de vista, dessa harmonia urbanismo, paisagismo, desenvolvimento das cidades que precisam crescer, mas sem abrir mão desses espaços verdes também.
Eu queria também aproveitar, complementar a situação dos combustíveis. O Grupo Germe, por exemplo, solicitou à Prefeitura que, com a implantação do BRT, que vai ser linhas exclusivas para ônibus, que esses ônibus sejam elétricos, né? Por exemplo, para facilitar a mitigar as emissões atmosféricas. Outro patamar interessante é o não motorizado. Por que não andar de bicicleta? Ou por que não andar mesmo? Né? Ou seja, quanto mais locomoções, utilizando menos combustíveis e combustíveis poluentes, melhor. Né? Então, a gente precisa cuidar da cidade como cuida da gente mesmo, né? É tipo assim, é como o próprio nome ecologia, né? Que quer dizer oikos é casa em grego, elogia é estudo, quer dizer estudo da casa, é a casa como o planeta como uma casa, lembrando a história
da campanha
da fraternidade. Então a gente tem que perceber isso, temos que ter humanização da cidade. Então o paisagismo facilita em muito porque amortece esses fatores, um deles que é a própria chegada de ar novo, né, de oxigênio, mas também o conforto visual que as plantas oferecem, pelas cores, pelas formas, a sensação de ruídos que são diminuídos com cortinas de vegetação. Você também tem o cheiro na cidade é importante, o cheiro das flores, dos frutos, né, para atração de insetos, polinizadores. Então, as cidades precisam, sim, de novas praças, novos parques, novas arborizações ao longo das vias, né, para poder humanizar mais, mostrar que o ser humano é um ser humano dentro de um ambiente de outros seres, seres vivos, vegetais e animais, e minerais também.
Isso é interessante porque assim, existe hoje uma área... né, uma área da ciência que estuda a saúde urbana. Então, a saúde urbana, ela vai muito além de você enxergar um único componente, né? Então, você observa a saúde das pessoas a partir da exposição que existe no ambiente urbano. Então, no ambiente urbano, além das fontes, né, das fontes de poluição, né, as pessoas... Pode ou não ter moradias mais vulneráveis ou não, a questão do esgotamento sanitário. Então, existem várias questões que devem ser vistas a partir do momento que as pessoas se aglomeram na cidade, a questão de violência. Então, vai muito além, né, para as questões já conhecidas, mais estudadas na ciência, que estão relacionadas às doenças infecciosas. Então, hoje, nós temos que observar muito... né, de uma forma muito especial, essas questões que estão voltadas para fatores ambientais, né, que de fato altera a saúde do indivíduo. Então, eu tive recentemente agora numa conferência internacional só falando sobre isso, sobre esse tema saúde urbana. Então, lá envolvia especialistas de todas as áreas, inclusive arquitetos, geógrafos, né, médicos, profissionais na área de saúde, E todos envolvidos em trazer esse olhar multidisciplinar, né, para que se tragam evidências e entregue esses resultados para os gestores e a tomada de decisão. Porque o mais importante é isso, é a gente trazer evidências científicas, mostrar esses impactos e já entregar isso de pronto, né, para o gestor, para que esses riscos sejam gerenciados de fato.
Essa é a tônica, né? Todo mundo fazendo seu papel, seu dever de casa. Os pesquisadores emprestam aí o seu tempo de pesquisa, aprofundamento, buscando dados, comprovando e dizendo aqui, a ciência mostra essa situação. Isso vai para a mão dos gestores que precisam usar esse banco de dados para efetivar através de políticas e de ações práticas no seu dia a dia. E nós aqui também de Saúde no Ar, lógico, toda a comunidade também fazendo o seu papel no seu dia a dia, aquilo que a gente já fala, né? A coleta do lixo, no uso de desperdício de água, enfim. E a empresa também, o papel de evidenciar essas ações positivas e estar educando, porque é uma questão cultural também, é preciso mudar a cultura ambiental, porque cuidar do meio ambiente não é coisa de ambientalista, nem de pesquisador da Fiocruz, definitivamente. Não é isso? Estou certa?
Exatamente. Essa é uma área que envolve um diálogo.
Quando não a gente... só, né? A comunidade toda precisa estar envolvida.
Quando a gente fala em análise de riscos, né, a gente vai para a comunidade, o primeiro passo é dialogar com a comunidade. É saber exatamente do que as pessoas sofrem, do que elas reclamam, para a partir daí a gente investigar, né, a pesquisa, no caso, levantar as evidências e trazer isso de pronto para o que a gente chama de gerenciamento de risco. Recentemente nós avaliamos em Salvador uma política, né, uma política pública sobre a substituição da frota de ônibus na cidade. Então, em 2015, houve uma substituição da frota, foram substituídos 850 ônibus e com tecnologias mais limpas. Então, isso, através da nossa observação, em relação ao monitoramento da qualidade do ar nesse período entre 2014 e 2005, nós observamos uma melhoria na qualidade do ar em função dessa nova frota, né? Então, isso já foi apresentado, né, dentro do governo, e isso já tem dado início a outras iniciativas, né, que visam a melhoria, né, na qualidade de vida das pessoas. Inclusive, essa questão, né, que envolve um melhor planejamento na cidade e também a programação para uma nova estrutura na cidade, né? Então, isso é muito importante.
Só fazendo um adendo, o professor Saraiva também complementa. Obrigada, professor Neuza, aí. Mas ouvinte aqui interagindo com a gente também pelo WhatsApp e também pelas redes sociais, tá, gente? Vocês podem mandar aí as suas perguntas ou comentários através da nossa Face ou também do nosso Instagram. E a Holanda fala o seguinte, ela diz que mora na Barros Reis e substituíram residências por oficinas de concertos, pinturas e tal. E aí ela inalando aquele cheiro de tinta que compromete, chamando a atenção não só para a indústria automobilística, mas a indústria de modo geral, que precisa também estar afinada dentro dessa ideia, desse conceito de produzir sim, continuar produzindo, mas com viés de mais consciência, né? Para que não haja tanto impacto no meio ambiente. Ezequiel está aqui, é o nosso diretor executivo do programa Saúde no Ar, e que agora também o projeto Saúde no Ar, ampliando com essa perspectiva de trazer a qualidade de vida, entender que saúde não é só a ausência de doença, mas é trabalhar numa perspectiva mais ampla. Temos aí também a ideia, já em andamento, de um projeto que faz essa conexão da saúde com o meio ambiente. E ele fala, então, rapidamente aí para o ouvinte de Saúde Anual, deixa também uma pergunta final aí para os nossos convidados.
Bem, é uma provocação, na verdade. A gente tem acompanhado o desenho de nossas cidades no Brasil inteiro. Você pode perceber nitidamente que a gente, talvez, da ordem de 60%, ela é completamente sem planejamento urbano. Ou seja, vamos dizer, há uma favelização das nossas cidades. Infelizmente, isso aconteceu ao longo de séculos, por falta de planejamento urbano, por falta de egocentrismo de muitos gestores ao longo de séculos, e todo um sistema que, infelizmente, agora, com as redes sociais, com o conhecimento aberto, a gente percebe que não é possível mais a gente caminhar com esses modelos que foram há séculos colocados de planejamento e de desenvolvimento. Esse desenvolvimento não traz bem-estar para ninguém, absolutamente. Então, as pessoas que moram nas favelas, que têm as suas condições de vida, infelizmente 60% ou 70% das populações do Brasil, não tem o que fazer. Agora tem como se educar, tem como se levar o paisagismo para lá, tem como a gente ajudar de alguma forma a urbanizar essas regiões. Como? Só no programa de rádio? Não. A gente precisa sim levar isso primeiro para a escola e da escola nascer com um vetor direcionado para essas comunidades. Porque no nosso entendimento que saúde, como o Patrícia colocou, ela é algo muito mais profundo. A saúde é um bem-estar social. Está provado mais do que tudo. Se eu não tenho bem-estar, eu não tenho qualidade de vida, eu fico violento, a droga prolifera, e lá vai. Então é uma cascata de consequências por falta do bem-estar. Isso é claro, somente as religiões não dão conta de absorver, deixar, vamos dizer assim, os pobres calmos. Não. É preciso uma mobilização, sim, de todos os componentes sociais, principalmente os empresários, os gestores, entender que, sim, a gente precisa unir reforços para que, de alguma forma, traga o bem-estar social. E o meio ambiente, ele é um papel fundamental nesse processo, porque a estética traz paz, traz melhora o clima, entre todas as outras, como já foi colocado, e várias pesquisas do mundo inteiro estão mostrando, estão indo por essa direção. Não é possível que a gente não vá por essa direção, a direção sim. Então, Saúde no Ar, vendo todo esse problema, se espelhando em vários outros projetos de sucesso que teve, a gente fez sim um projeto chamado Integração Verde. Ele nasce na escola, ensina de uma forma sistemática dentro do corpo docente e discente, trazendo assuntos pertinentes de meio ambiente e arquitetura paisagística, transforma a escola e daí vai para a comunidade com o mesmo formato. Agora, é obviamente que isso tem custo, isso tem pessoas especializadas envolvidas, é preciso que o gestor, então o doutor Rui Costa, governador do estado, ouça isso com muita atenção. Pinheiro, que é o nosso secretário de educação, ouça isso com muita atenção. A nossa população precisa, necessita de algo nesse sentido para que a gente possa fazer grandes transformações. Não é possível. Então, assim, é um apelo que eu faço, é um projeto que a gente tem discutido, o GEMA tem participado disso, a Universidade Federal da Bahia. A gente precisa, a nossa comunidade carente precisa de algo que venha transformar realmente a cara do nosso povo pobre, porque não é possível que a gente vai conviver com mais séculos de tanta segregação social. A gente precisa dar um basta nisso a partir, sim, de uma valorização do ser humano com o paisagismo e ser um dos elementos importantes para trazer esse bem-estar, essa qualidade de vida.
Ok, então paisagismo, meio ambiente, tendo também essa função social, e aí a gente fecha o nosso bate-papo. Professor Saraiva, por favor, suas considerações finais.
Não, lembro também que um dos papéis muito importantes da vegetação e arborização urbana é o conforto térmico, né? Uma cidade no Nordeste, como a nossa, que sofre os efeitos do sol, a sombra, ela é muito importante, até porque está aí no ar os câncer de pele e tudo mais, que, com a grande incidência do ultravioleta, né? Então, uma das coisas mais importantes também das árvores é fazer com que haja essa atenuação e a cidade fique mais confortável e mais humanizada, né? Acho que o que o Ezequiel lembrou é isso. A gente precisa fazer com que a gente interaja muito bem, porque a violência urbana está cada vez graçando e está ampliando, porque não existe recurso público nem privado suficiente para suprir todas essas necessidades populares se o próprio povo também não colaborar, né? O próprio povo tem que abrir, digamos assim, dialogar com os governantes para poder fazer com que haja a cidade de todos, né? de determinados segmentos. Obrigado.
Obrigada.
Até a próxima. Então.
Até a próxima. Professora Neuzaí, doutora Neuzaí, por favor, suas considerações finais, nos dizendo qual o caminho então a seguir e o que é que a gente pode passar para os nossos ouvintes, finalizando o programa de hoje.
Muito importante esse resumo que Ezequiel acabou de fazer para a gente, porque perpassa por vários setores, né? Assim, primeiro, políticas públicas, primeiro, responsabilidade dos governantes em relação a essas políticas, porque existem os acordos internacionais, por exemplo, o Acordo de Paris, que traz o compromisso, né, de todas as localidades em reduzir a emissão de poluentes para o combate das mudanças climáticas, que é algo que é sentido por todas as pessoas. Inclusive, hoje, a saúde reconhece a mudança climática como uma emergência médica. Então, nós estamos avaliando questões que estão diretamente ligadas, que envolvem não só a questão da poluição, como a alimentação, né? E por aí vai. Mas, assim, quando ele fala da questão da educação, é esse ponto que é importante. E a gente tem que de toda forma investir em políticas educativas, né, em trazer a população, trazer essa responsabilidade para cada indivíduo, e essa relação com o meio ambiente, ela precisa modificar, e a gente precisa realmente estabelecer um novo modo de vida, né, um novo modo de consumo, porque essa relação com o ambiente, ela vai interferir em toda a qualidade de vida e a saúde das pessoas.
Então eu convido os ouvintes a aprofundarem esse assunto lá na nossa coluna Meio Ambiente e Saúde. Tem artigos excelentes dos nossos convidados e de outros colaboradores lá no portal Saúde no Ar. Poluição, efeitos à saúde, poluição do ar, poluição urbana, efeito estufa. Tem várias matérias bacanas para que você possa aprofundar esse assunto, tá bom? Então um beijo grande, obrigado a todos que participaram, a toda a equipe do Saúde no Ar.